Seus Direitos, com Emerson Costa.
Sexta-feira é dia de falar sobre direito de família aqui na CBN Amazônia Rio Branco e a gente recebe aqui no nosso estúdio o nosso amigo e parceiro Emerson Costa, que vai tirar todas as dúvidas sobre direito de família. Bem-vindo, Emerson. Bom dia.
Bom dia, Ritinha. É um prazer estar aqui com vocês.
Estávamos com saudade, estava sumido.
Pois é, presencialmente. Foi um carnaval, né? No meio desse ano também um carnaval. Aproveitou bastante, mas a gente volta com tudo para explicar tudo direito de família.
Começou o ano de fato, hein, Emerson?
Agora o ano não tem desculpa, gente. O ano começou.
Então, bora lá tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. A gente começa agora com a dúvida do Marcos. Ele disse, Emerson, que é separado há muito tempo. Ele tem um filho e sempre pagou a pensão certinho. Porém, o filho dele fez 18 anos e já começou a trabalhar.
Certo.
Tenho que continuar a pagar a pensão?
Marcos, você só tem que continuar a pagar a pensão se esse seu filho estiver estudando. O que que acontece? Completou 18 anos. O filho não quer nada com a vida, meu amigo? A pensão corta. Mas a dica de ouro é, você não pode cortar automaticamente. Você tem que ir lá, entrar em contato com o juiz, falar para o juiz que o teu filho está trabalhando e não quer nada com a vida em relação aos estudos, e aí com isso o juiz ele homologa a rescisão da pensão. Se você não fizer isso, você não pode cancelar, e aí você parar de pagar, isso pode gerar uma dívida enorme, pode dar prejuízo para você. Então sempre, Ritinha, quem quer tirar a pensão tem que entrar em contato com o juiz para ele autorizar.
E Emerson, a pergunta agora é da Gisele. O pai do meu filho está desempregado e não paga a pensão há 5 meses. Nesse caso, os avós são obrigados a pagar?
Gisele, pergunta para você. Se teu filho come todo dia...
Com certeza.
E aí, Ritinha?
5 meses a criança sem pensão?
Então, assim, não adianta. Não é porque está desempregado que vai ficar sem pagar a pensão. É aquela coisa que a avó da gente diz, né? Pare o Matheus, que embale, meu amigo. Então, assim, da mesma forma como ele está desempregado, mas ele come, ele tem as necessidades básicas dele, a criança também tem. Quando ele for para frente do juiz, o juiz vai dizer a mesma coisa, Rita. Está desempregado, mas você vai ter que dar um jeito. Você colocou um filho no mundo, então se vira. Por isso, ela tem que cobrar essa pensão na justiça. Por quê? Quando chegar o mandado de prisão na porta dele, Rita, provavelmente ele vai dar um jeito aí de encontrar dinheiro e pagar a pensão. Então, a regra é, por mais que esteja desempregado, você tem que pagar. O pai tem que entrar na justiça para pedir a minoração da pensão. E a mãe, o que a mãe tem que fazer? Vai ficar parada? Não, ela já tem que entrar na justiça, pedir a cobrança, ele vai preso e aí com certeza esse problema vai ser resolvido.
Não perde tempo não, mulher. Vai logo procurar os seus direitos. Por isso que é bom já judicializar, não é isso?
Com certeza. Passou um mês, o cabra, você entrou em contato com ele um mês. No segundo mês não pagou, você já entra na justiça porque é o tempo do juiz receber, mandar um oficial de justiça e não pagou em 3 dias, gente. É chilindró.
Então tá, a gente tem mais dúvidas por aqui. É a dúvida da Marcele. Ela diz que o meu filho não quer mais visitar o pai dele. A guarda é compartilhada. Eu obrigo essa convivência, mesmo contra a vontade da criança?
Rita, e para a Marcele é o seguinte. Por mais que a guarda seja compartilhada e a criança às vezes não queira ir para a casa do pai, é importante a gente identificar por que a criança não quer ir. E a mãe, ela não tem que simplesmente só aceitar. Por exemplo, se é um pai presente, se ele faz questão de estar com a criança não quer ir, às vezes a criança é muito apegada com a mãe, não quer ir com o pai. Porém, a gente tem uma outra situação, que o pai não faz nada para manter um vínculo com a criança e quando passa 2 meses, 1 mês, o pai simplesmente chega de paraquedas e quer levar a criança. Então, não é bem assim. Então, o que é aconselhável para Marcela? Marcela, ó, tenta identificar com teu filho por que ele não quer ir. Coloca uma psicóloga junto com ele. O que está acontecendo com a cabeça dessa criança? Chama o pai para conversar. Fala para o pai que você não quer afastar o filho dele, mas você precisa entender qual é a situação dessa criança. E aí, com isso, a gente vai colocar essa criança num psicólogo, entender o que está funcionando, o que está tendo esse afastamento. Porque, lembrando, gente, por mais que o pai seja ruim, mas a criança precisa de um pai, precisa de uma mãe. Então, a gente vai unir pai, mãe, criança, entender esse problema e fazer a solução. Agora, se você viu que seu filho não quer ir de jeito nenhum e está prejudicando ele, você tem que ir lá, entrar com uma ação, falar para o juiz, regulamentar essa visita, mostrar a situação e aí a gente consegue resolver essa situação. Quando a gente fala guarda e convivência familiar, é uma situação muito complexa, Rita. Cada caso é um caso e o juiz vai definir conforme a orientação psicológica e da assistente social.
E aquele recado para os pais, né? Quando for pegar a criança, tentar pensar em uma programação para você ficar próxima à criança.
Exatamente, Rita, porque o que que acontece na maioria das vezes? O pai, ele pega a criança e aí ele joga na casa da mãe, na casa do tio, não fica um tempo de qualidade com a criança. E aí, com isso, o que que a gente tem? A gente tem a perda, né, desse tempo de qualidade, e a criança realmente não quer ficar com o pai. Então, é isso que acontece.
E, Emerson, a pergunta é do Antônio Silva. Ele disse que ajuda financeiramente seus pais, mas os seus irmãos não ajudam em nada. E conta pra gente se existe aí alguma obrigação legal de dividir essa responsabilidade.
Antônio, com toda certeza. Ah, por quê? Porque, assim, quando a gente é criança, Rita, os pais, eles têm uma obrigação com os filhos. Só que quando os pais, eles ficam idosos, a obrigação, ela é nossa. Então, da mesma forma como eles nos deram todo o apoio moral, intelectual, material, nós somos obrigados a cuidar dos nossos pais na velhice. E a Constituição obriga que a gente faça isso. E como o Antônio, ele está sobrecarregado, ele pode procurar o Ministério Público, ele pode procurar a Defensoria, o juiz, ele pode entrar com um processo na Justiça, o juiz vai colocar todos os irmãos numa mesa e vai dizer assim: bora lá, quem é que vai poder ajudar o pai aqui? Quem não pode ajudar com presença, vai ter que ajudar financeiramente. E aí, dentro da possibilidade de cada um. Então, você, da mesma forma que você está vivo hoje, você tem que ajudar os seus pais. Ah, Emerson, mas não era um bom pai, eu não gostava dele, ele me maltratou, ele me fez sofrer. Meu amigo, se você está aqui, é por causa dele. Então, nesses casos, a justiça obriga que você dê uma ajuda, sim, para o seu pai, independente do que aconteceu no passado. Está lá a obrigação, está na certidão de nascimento, então o juiz, ele determina, dentro, claro, da sua possibilidade, da necessidade dele, para que isso possa ser resolvido da melhor forma possível. Mas existe, Antônio, procura a Defensoria, o Ministério Público, um advogado, e provavelmente vai ser arbitrado uma pensão para os seus irmãos, para que eles ajudem os seus pais também na velhice.
Perfeito. A gente também tem a pergunta da Paula. Ela disse que namorou por 9 anos e a gente morava praticamente juntos, mas nunca oficializamos a união estável. Nesse tempo, compramos um carro e além de outros imóveis. E agora, terminamos. Como é que fica essa divisão dessas aquisições?
Minha amiga, tudo que você adquiriu em conjunto vai para o bolo. O que que a gente diz vai para o bolo, Rita? Vai ser dividido meio a meio. Tudo que foi comprado durante a união vai ser dividido. Ah, a gente comprou o carro em conjunto. Esse carro vai ser dividido. Mas lembrando, Paula, é dividido tanto as dívidas como o patrimônio. Então, a gente sabe que hoje a classe média brasileira, a realidade qual é, Ritinha?
É dívida. É inadimplência. É complicado.
Gente,
e
é a realidade.
Muita gente com financiamento, de carro, de
gente,
casa.
Gente, não adianta dizer assim que o brasileiro, gente, você que tá o nosso ouvinte, você chega e compra aí uma casa, um carro, uma moto à vista. Muito
não, difícil. É parcelado.
É parcelado.
Não sei
então,
quantos
assim,
anos.
A casa vale 200, a gente paga 450, a gente paga 350. Então, a realidade é essa. Poxa, vamos lá. A gente está junto. A gente comprou um carro. O carro vale 50 mil. Só que o parcelamento dele, o carro está dando 120 mil. Ah, o valor das parcelas que a gente pagou. Ah, nós pagamos 20 mil em parcelas, mas o carro vale 60 mil e está com débito de 100 mil reais a mais para a gente ter que pagar, o que que vai acontecer? Vai ter que ficar com um dos dois que vai assumir essa dívida. Agora, é diferente, Rita, se, por exemplo, ah, não, a gente está junto, a gente comprou o nosso apartamento e a gente pagou já 200 mil de parcelas, faltam apenas 50 mil. Então, tem um saldo ali para pagamento de 50 mil. Ou seja, você vai vender o apartamento, vai pegar o dinheiro, pagar a dívida e dividir esse dinheiro por dois. Por isso que eu sempre digo, direito de família, a gente tem que ver cada caso, porque a depender de cada situação, a gente vai ter aí um outro desfecho. Como a Paula disse que namorou, só que morava praticamente junto, então ela vai precisar, antes de tudo, fazer o reconhecimento dessa união estável. Então ela vai para a justiça, ela vai levar os comprovantes, se dividir a conta, se não dividir, quanto tempo estavam juntos. Lembrando, para caracterizar a união estável, você não precisa morar junto. Então, eu posso ter união estável, mas o meu namorado, ele pode estar na casa dele, eu posso estar na minha, só que a gente compartilha tudo. A gente compartilha viagem, a gente compartilha conta, a gente compartilha despesa, a gente faz tudo junto, inclusive tanto a nossa vida emocional como a vida material. Eu ajudo ele financeiramente ou ele me ajuda, então isso configura no estável e pode, inclusive, configurar para dividir todos os bens.
Então não precisa estar morando na mesma casa para configurar
não.
União estável.
E é engraçado, Ritinha, porque o que acontece na maioria das vezes? As pessoas não sabem disso. Porque sabe aquela situação? Olha, tu mora na tua casa, eu moro na minha, a gente se encontra, mas a gente se ajuda. Então, por exemplo, o meu aluguel é você que paga, aí você está precisando de uma coisa, a gente vai na feira, a gente divide o mercado, essa semana eu faço o mercado, a outra semana você faz, a gente vai para a igreja, a gente se mostra como um casal, a gente sai, todo mundo só vê nós dois como um casal. Não é um relacionamento abaixo dos panos, mas é um relacionamento que não é um namoro, ele é algo a mais. Então, todos esses elementos, essas características, para o juiz, ele leva em consideração. Ele reconhece a união estável, porque, olha, namoro é namoro. Você fica do seu lado, eu fico do meu, a gente se vê quando dá. Então, é uma relação que fica bem clara, um namoro. Agora, a união estável significa convivência pública e duradoura, como as pessoas os veem como um casal. Você vai para a igreja, as pessoas do trabalho conhecem seu parceiro, você divide contas. E aí vem uma conta muito importante. Entra no aspecto financeiro. Você me ajuda, eu te ajudo, né? A gente se mostra como um casal. Então, tudo isso leva a crer que a união estável e, consequentemente, divisão dos bens.
Dá tempo mais uma pergunta? A última, Bruna.
Então, Emerson, Lucas mandou a seguinte pergunta. Sempre tive o desejo de adotar uma criança, mas não sei por onde começar. Qual que é o primeiro passo para entrar no processo de adoção?
Lucas, o primeiro passo para você entrar é se cadastrar na lista de adoção que a gente tem no Brasil. Então, nós temos uma lista de espera, você vai se cadastrar. Aqui você vai até a vara da infância e da juventude, você vai buscar informações lá, você vai fazer seu cadastro. Vai ter uma visita da psicóloga, da assistente social, você vai identificar qual perfil de criança você quer. E aí, com isso, você vai ter atendido esse desejo que você tem. Lembrando que é um processo burocrático, mas não impossível. E, inclusive, Ritinha, uma das coordenadoras, ela falou que quer vir aqui no nosso Bom Dia. Vou marcar com ela. E ela falou assim, Emerson, eu vou lá para tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes aqui do Acre acerca do Cadastro Nacional de Adoção. Aquele passo a passo que tem que ter. E cada estado, gente, ele tem um cadastro diferente. Essa semana eu fui indagado por uma moça que ela veio de Minas para cá e aí ela foi transferida da fila de Minas para a fila do Acre. E aí, com isso, dentro dessa fila você tem o perfil, qual é o perfil dos pais, qual é o perfil da criança, as visitas que você tem que ter. A criança, quando ela é entregue para você, ela passa por um estágio de convivência familiar para saber se a criança se adapta junto com a rotina da família. E aí, com isso, a gente tem a adoção na sua maneira final. Então, vou marcar com ela, Rita, para a gente fazer esse programa
Vamos,
que vai
sim.
ser incrível só
com
sobre
certeza.
Adoção.
Com certeza. Já deixei aqui anotado e a gente vai combinar contigo também, tá bom?
Com certeza, meu amor.
7:56, então a gente encerra aqui o quadro de hoje, agradecendo ao Emerson pela visita e caso alguém queira contactá-lo, como é que faz?
Meu amor, ó, pode seguir a gente no Instagram, @emersoncosta.dv, né? Lá tem todas as informações de contato, celular, se você quiser entrar em contato, tirar as dúvidas de direito de família, que a gente sempre vai estar aqui sexta-feira, aqui com toda essa energia, trazendo direito de família de maneira simplificada para os nossos ouvintes.
Energia super positiva. Obrigada, Emerson. Bom dia para você. Ótimo final de semana.